Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 103. Esperar e alcançar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo aos Hebreus. A esperança de atingir a paz divina com felicidade inalterável vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. E paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com o Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados? Incompreensão de muitos em derredor de teus desejos? A ingratidão e a dor te visitam o espírito? Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Comentários sobre a mensagem Esperar e Alcançar. Sempre que nós passamos por uma sequência de fatos, de turbulências, ou então quando acontecem muitas coisas para testar a nossa capacidade de resignação, nós costumamos dizer que é preciso ter paciência de Jó para suportar tudo. Essa expressão, ela remonta a uma das mais antigas histórias narradas na Bíblia. Quem era Jó? Jó era o homem mais rico da região em que vivia. Ele possuía milhares de ovelhas, de camelos, centenas de bois, de jumentos, uma propriedade imensa, 7 filhos, 3 filhas e uma quantidade enorme de criados. Jó era considerado um homem bom, justo e que temia a Deus. Mas a fé de Jó foi severamente testada quando o mal atingiu a ele de várias formas. No mesmo dia, a sua propriedade foi invadida, saqueada, seus rebanhos foram roubados, seus empregados assassinados e seus filhos e filhas morreram quando a casa desabou sobre eles, e isso em virtude de um vendaval muito forte que veio do deserto. Jó se entristeceu profundamente, se prostou no chão e orou. Ele não se revoltou, porque ele reconheceu que tudo o que tinha havia sido dado por Deus e que o Senhor achara por bem tirar tudo dele. Agindo assim, ele afirmou a sua fé e mostrou resignação diante da vontade do Pai. Mas as problemáticas continuaram, porque o seu corpo ficou coberto de chagas. Ele contraiu a temida lepra. E aí a sua esposa, sofrendo pela dor, disse que ele deveria amaldiçoar Deus e morrer. Mas Jó permaneceu firme na sua fé. Então a esposa ficou revoltada e o abandonou. Então, sozinho, isolado, Jó foi visitado por 3 amigos, que em vez de consolá-lo, tentaram convencê-lo de que Deus estava castigando ele por seus muitos pecados. Aí Jó discordou deles. Então, dessa forma, ele reafirmou a sua fé na bondade, na justiça divinas, e ainda orou ao Senhor para que ele não punisse os seus amigos. Então, pela sua fé inabalável, pela sua paciência em suportar tudo, depois de um certo tempo, o Pai Celestial restituiu a sua saúde, curou da lepra. Depois, Jó conseguiu reaver, e isso duplicadamente, todos os seus bens. Ele tornou a se casar e teve 10 filhos. E assim concluiu a sua vida, anos mais tarde, em plena felicidade. Nós costumamos estar sempre de bem com Deus, quando a vida está nos sorrindo e tudo corre de acordo com as nossas expectativas. Mas basta um revés para nós nos desestruturarmos e erguermos os olhos para os céus e perguntarmos: por que comigo, Senhor? Mas a doutrina espírita, ela traz luz para todos nós sobre as causas dos males que nos afligem. E muitas vezes são reações e ações nossas do passado, que agora estão se refletindo nessa vida. Outras vezes são consequências de nossas más escolhas que nós fazemos nesta vida mesma, acreditando que isso aí iria passar em branco. E o Espiritismo também nos explica que nós escolhemos, antes de reencarnar, as provações pelas quais iremos passar. Mas nós esquecemos disso. E diante das dificuldades, nós questionamos a bondade e a justiça de Deus. As provas que nós enfrentamos, na verdade, elas são um bem, porque elas nos ajudam a cultivar a humildade, a paciência, a resignação e nos preparar para a vida futura. Se nós tivermos fé em Deus e confiança nas leis divinas, nós vamos encarar o sofrimento como um resgate, um pagamento de dívidas contraídas anteriormente. E isso vai nos permitir enfrentar aqueles reveses com calma, confiança, e assim vamos superar as provas da vida. Porque ter fé é guardar no coração a certeza luminosa de um Pai que vela por nós. Então vamos pedir a Jesus para que ele nos auxilie a exercer a compaixão e o entendimento, que ele nos ensine a esquecer o mal e a cultivar o bem, baseado na paciência, na tolerância de uns para com os outros. Que Jesus nos ajude a compreender, a servir, para que a nossa fé não seja inútil. E vamos aceitar na caridade o esquema de cada dia e colocar os nossos braços no trabalho edificante para que o nosso tempo não se torne vazio. E que, sobretudo, Jesus nos dê humildade, para que a humildade nos faça dóceis, nos faça instrumentos maleáveis nas mãos benditas do nosso Mestre Jesus.